Amém. Vamos. Deus abençoe, então. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. A partir do versículo 1. Aliás, 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Pode ler para nós, por favor, filho?
Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E tudo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas isto, o Filho de Deus, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não é de Deus, nem o que não ama seu irmão.
Amém. Até aí, até o versículo 10. Amém? Tem uma coisa que, às vezes, a gente... Ontem nós falamos lá em Pires do Rio, chamando a atenção para que a igreja, de um modo geral, ela conheça, ela aceite o Evangelho. Né? Nós, é muito difícil para nós admitir o Evangelho. O que que é o Evangelho? O Evangelho já foi muitas vezes enfatizado aqui, mas a gente às vezes deixa passar e o tempo vai passando e a gente esquece a importância que tem de saber o significado, o verdadeiro significado do Evangelho. O que que é o Evangelho, né? Porque o Evangelho, ele traz para a terra, né, o pensamento de Cristo. Ele traz para a terra o que que Jesus Cristo pensa em relação ao mundo, em relação ao homem, em relação a nós. Então, essa doutrina de Cristo, esse pensamento dele, que chama Evangelho, revelou ao mundo coisas difícil da gente aceitar. Tá certo? No capítulo 2, no versículo 18, diz assim: Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Anticristo. Então, o mundo ficou dividido entre Cristo e anticristo. Né? Cristo e aqueles que são contra Cristo. Então, aqueles que estão do lado errado, do lado contrário ao lado de Cristo. No capítulo que nós acabamos de ler, no versículo 10, diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Com isso, você concorda que só existe no mundo duas coisas? O quê? Os filhos e os filhos do diabo. Então, quem não conseguir ser filho de Deus, ou ele não vai tornar filho do diabo, não. Se ele não conseguir filho de Deus, hã? Ele é filho do diabo. Não é? Mas vocês não acham que é assim, muito agressivo chegar e admitir que as pessoas, os que não são filhos de Deus, são filhos do diabo? Né, Rana? A pessoa não vai aceitar isso com facilidade. Não vai aceitar. Porque às vezes não gosta do pai que tem. Ou não admite. Não, eu, filho do diabo eu não sou. Eu garanto que eu não sou filho do diabo. Mas o evangelho que nós aceitamos, o evangelho, diz, ele exatamente está dizendo para você, que se você não conseguir, o evangelho está dizendo para você. Não sou eu não, tá? Não fique com raiva de mim não. Eu sou obrigado a falar, né, Marquinhos? Eu estou pregando é o evangelho. Eu sou obrigado a falar. Eu estou pregando é o evangelho. E o evangelho é que está dizendo isso para nós. Que quem não conseguir se tornar filho de Deus, quem não conseguir ser filho de Deus, ele vai continuar. Ele não vai tornar filho do diabo, não. Ele vai continuar sendo filho do diabo. Amém? Então, você pode até chegar à conclusão que ser filho do diabo não é assim tão ruim. Não? O nome diabo, Satanás, é que às vezes agride. Mas quantos não estão aí acostumados a ser diabo e não está achando ruim? Amém? Então, ser filho de Deus é para quem não quer ser filho do diabo. Mas para quem já está acostumado, já habituou, né? Como eu acabei de falar, é porque o nome agride, o nome. Filho do diabo, filho de Satanás e tal. Mas ser filho de Deus é para quem não quer ser filho do diabo. Certo? Deu para entender o que eu estou falando? Deu, filho? Então a gente às vezes prefere escutar. A gente prefere escutar bobagem, prefere ouvir coisas que nos enganam, que nos ilude, que nos engana, que mente para nós e nós ficamos satisfeitos. Né? É a coisa mais difícil que você pode ouvir falar dos pregadores, do modo geral. É que sobre os filhos do diabo. Ninguém fala sobre os filhos do diabo. E o que mais tem no mundo é o quê? Filho do diabo. O que mais tem no mundo? Agora, por que o que mais tem no mundo é filho do diabo? Porque são poucos os filhos de Deus. São poucos os filhos de Deus. Então, automaticamente, sobra muitos filhos do diabo. E fica pouco filho de Deus. Amém? Os filhos de Deus, ou não é assim que você entende? É assim que você entende? Em João, capítulo 1, né, versículo 12, Deus diz assim, Deus deu poder para nós tornarmos filhos de Deus. Deus nos deu poder para nós tornarmos filhos de Deus. O único filho de Deus, o único filho de Deus, unigênito quer dizer único, o único filho de Deus é Jesus Cristo. Então nós vamos aceitar o Evangelho. A igreja precisa aceitar o Evangelho. Ler mais o Evangelho. Estudar mais o Evangelho. Por que você precisa ler mais o Evangelho, estudar mais o Evangelho, pensar mais sobre o Evangelho? Para quê? Para você garantir, assegurar a sua condição de filho de Deus. Amém? Eu quero ser filho de Deus. Então ele fala ali assim, ó. O filho de Deus tem esse detalhe. O filho de Deus tem esse outro detalhe. O filho de Deus é assim, assim, assado. Então você vai pegando os detalhes. Para quê? Para Deus estar dando para nós a oportunidade de nós nos tornarmos filhos de Deus. Então eu vou pegando os detalhes. Filho de Deus tem que amar. O inimigo, foi falado antes do aí. O filho de Deus tem que amar. Amar, seja quem for, até o inimigo. Até eu estava dizendo para ele o seguinte, tem coisas que é desse mundo. Tem coisas que é do outro mundo. Os filhos de Deus não são desse mundo. Os filhos de Deus são do outro mundo. Você tem que aceitar. Amém? Tem coisas que é desse mundo. E outras coisas é do outro mundo. Então Jesus chegou e disse, o reino desse mundo, o reino que não é desse mundo. Amém? Eu não sou desse mundo, eu sou do outro mundo, eu vim de lá. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui não. Então a gente tem que ir pegando essas coisas. Nós temos que ir pegando essas coisas. Ou não? Para que nós temos que ir pegando isso? Porque nós estamos também querendo ser filhos de Deus. Nós estamos querendo ser filhos de Deus. Se filho de Deus fosse pegar um documento, aí nós íamos entrar na fila para pegar o documento. Se filho de Deus fosse tirar uma carteirinha lá no VaptVupt, a gente ia lá para o VaptVupt pegar a carteirinha. Se filho de Deus fosse aqueles que da Igreja Católica, então nós íamos para a Igreja Católica. Se fosse da Assembleia, Testemunho de Jeová, etc. Mas não é. Filho de Deus tem algumas características que são diferentes, completamente diferentes disso. E então ele vai mostrando, filho de Deus é assim, filho de Deus não é assim. E Jesus, ele fez questão de dizer, tem coisas que é desse mundo, tem coisas que é do outro mundo. Os filhos de Deus, eles não são desse mundo, não. Eles são de outro mundo. Certo? As coisas que nós fazemos, os nossos hábitos, nossos costumes, a nossa esperança, a nossa fé, tudo é diferente. Por exemplo, ele fala aqui. Versículo 8. Quem comete pecado é do diabo. Aí vai você falar uma coisa dessa para os outros. Vai você falar isso para os outros. Amém? Eu pergunto a você, o mundo aceita essa condição? Aceita? O mundo não aceita. Se você não quer ser do diabo, então você acredita no Evangelho? Você acredita? Acredito. E você não quer ser do diabo? Porque aqui está bem claro aí, na sua Bíblia, você deve até sublinhar aí, quem comete pecado é do diabo. Amém? E a gente não quer, Humberto, a gente não quer. Eu não quero, eu acho que vocês ninguém quer ser, não. Do diabo, não. Bom, mas quem não quer ser do diabo vai fazer o quê, João? O que ele vai fazer? Porque aqui está escrito assim, quem comete pecado é do diabo. Você não quer ser do diabo, não? O que você vai fazer? Hein? Pega o...
O senhor falou, já tem algumas indicações para o filho de Deus. Já está mostrando uma aqui do filho do diabo. É. O filho do diabo peca.
Pois é.
Então eu vou deixar de pecar.
Então aí nós, a gente chega aqui, né? É mais uma rochada. Todo dia tem que estar rochando. Por que todo dia tem que estar rochando? Por que todo dia tem que pegar no pé da igreja? Por quê? Porque a igreja, ela é pastoreada. Ela é pastoreada, ela é dirigida. Se soltar um pouquinho, onde ela vai? Né? Se solta um pouquinho, ela abaixa a cabeça. Ela é ovelha. Ela é simples. Ela é humilde. Ela é ovelha. E ela anda no meio de lobo. A igreja, ela anda no meio de lobos. O lobo, sabe o que o lobo quer? Comer o seu figo. O seu fígado, né? Não é figo, não. O lobo, ele quer te enrolar, ele quer te enrolar. O que ele quer fazer? Ele quer fazer você pecar. Ele quer fazer você pecar. Por que ele quer fazer você pecar? Nós andamos como ovelha no meio de lobo. Ovelha no meio de lobo. Então, quando o pastor reúne as ovelhas, é para orientar as ovelhas, é para ensinar as ovelhas. É para. Porque amanhã as ovelhas saem novamente. Comer capim, ela vai comer capim. E no meio daquele negócio de comer capim, ela acaba desviando ali para o meio da saroba. E ela vai, o que ela vai fazer lá no meio da saroba? Pecar. E ela não pode pecar junto. Por que ela não pode pecar junto?
Mostra que ela é filha do diabo. Ela vai...
não. Por que ela não pode pecar?
Porque ela não quer ser filha do diabo, ela quer ser filha de Deus.
Não é? Porque se ela pecar, ela volta novamente a ser o que ela não pode mais. Ela volta a ser uma coisa que ela já deixou. Ela nasceu de novo, ganhou a condição de filha de Deus, ela ganhou a condição de pessoa que não peca. Que pessoa que não peca. Então, qual é o problema da igreja e o problema do mundo? A igreja não peca. Amém? A diferença entre uma coisa e a outra é que uma não peca. Nós temos uma esperança diferente, nós temos os nossos costumes, nossos hábitos, nosso jeito completamente diferente do mundo. Nós acreditamos em coisas que o mundo não acredita. E não, então nós não podemos pecar. Não pode pecar. Mas peca, Adriano. Não pode pecar. Mas peca. Peca. Pega, gente. Isso, vocês estão acostumados quando... A gente peca, Ramiro. Agora, tem diferença? Tem. Qual é? É que nós, quando nós pecamos, nós entristecemos, nós sentimos mal. Quando nós pecamos, nós ficamos revoltados com nós mesmos. Quando nós pecamos, nós nos arrependemos. Amém? E você quer imediatamente, você quer imediatamente fugir daquela situação. E o mundo? O mundo não. Ele peca habitualmente. Ele não importa em pecar. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Só isso. É que os filhos de Deus, eles não têm o hábito de pecar. Amém? Está bem claro? Os filhos de Deus não têm o hábito de pecar. Peca, peca. Peca por influência dos filhos do diabo. Peca por ser ingênuo. Peca por ser simples. Por ser, eles pecam. Mas eles não têm o hábito de pecar. Amém? Tem diferença. Tem diferença. E eles vão, os filhos de Deus, eles vão, faz isso, vão fazendo, vivendo dessa forma, a vida inteirinha nossa, a vida inteira nossa, aqui nessa terra, essa vida, esse tempo que nós estamos passando aqui, a vida inteira é fazer o quê? A vida inteirinha é fazer o quê? Pega aí.
O professor falou, ele recebeu os convites para ser filho de Deus. E ele foi percebendo, isso aqui é pecado, não posso fazer. Aí ele luta a vida toda para não pecar, se eu não posso pecar. Quando ele peca, ele fica chateado, ele fica molado. Mas ele não, a vontade dele é não pecar.
Amém. Então, nós dois aqui, bater uma bola. Se você converteu com 12 anos, daí para frente, com 13, 14, 15, a sua vida daí para frente vai ser o quê? Resume em quê?
Não pecar, esforçar para não pecar, para ser filho de Deus.
Uma luta
contra o pecado.
Constante contra o pecado. Pronto, acabou. Então, não é, Marquinhos, não é assim, eu me converti e agora arrumei a minha vida, ajeitei a minha vida, e aí eu vivo normalmente no meio dos filhos do diabo, eu vivo normalmente uma vida mundana, amém? É envolvido pelas paixões mundanas. Sabe o que é paixão mundana? Vamos ver. O João Paulo deve saber. O que é uma paixão mundana? Agora, por que eu sei? Né? Isso aqui é interessante.
Bom, é pecar, né? Habitualmente.
O que é uma paixão mundana?
Por exemplo, gostar de beber, gostar de sair. Não sei.
Pois é, né? Graças a Deus que o João Paulo não tem paixão mundana, amém? Demetrio, o que é paixão mundana, Demetrio?
Sei não.
Paixão mundana. É, então, a gente cai na situação, no meio dos espinhos, os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza, aquela coisa toda. As paixões mundanas. O que seria paixões, paixão mundana? O que seria isso? Agora, nós reunimos aqui para estudar a palavra de Deus, para estudar o Evangelho, para poder, porque cada vez que você vai se tornando mais resistente ao pecado, então o povo se perde, Deus quer que todos sejam salvos. O que é salvar? Deixar de pecar, tornar filho de Deus, acabou. O Deus desse século cega o entendimento das pessoas para que eles não entendam, para que eles não se convertam e sejam salvos. Olha para você ver. Então, todas as vezes, Marquinhos, que a gente reúne aqui, é para abrir os olhos e combater o pecado. Tornar você, meu irmãozinho querido, mais resistente ao pecado. Cada vez mais resistente ao pecado. Então, quanto mais você aprender a se defender, quanto mais você aprender a resistir ao pecado, mais próximo você está de alcançar a sua salvação. Amém? Então, se o problema é não pecar, agora, não sei se você concorda, o que aconteceu com a Igreja Católica? Largou, foi largando, foi deixando, foi deixando, foi deixando. Então, lá não tem, a pessoa entra e sai, entra, assiste a missa, vai embora. Não tem essa preocupação. Pecar, a pessoa pode assistir a missa, sair da missa e ir lá para o centro espírita, não sei para onde, pode fazer o que quiser, não tem essa preocupação. Qual? A de não pecar. Pecar é tudo que contraria o evangelho. Então nós não podemos fazer isso, porque contraria o evangelho. Peca. Eu peco contra Deus. Porque agora, pecar é qualquer coisa que eu fizer que contraria o evangelho. Eu aceitei o evangelho. Agora não posso mais contrariar o evangelho. Então a igreja tem que estar sempre ouvindo. Sempre. Sempre. Quando é uma coisa, é outra. Quando é uma coisa, é outra. Para que ela cada dia mais se torne resistente ao pecado. E quando for oferecer para você, não, muito obrigado, não quero. Bem, por que você não quer? Porque eu não quero. Eu tenho um compromisso, uma aliança com o evangelho. Ah, mas o evangelho, aí a pessoa vai querer discutir com você às vezes, para provar para você, e você tem que ter argumento, você tem que ter argumento para dizer que você não pode fazer isso. Nós temos uma esperança. Aí, pode até não ser verdade, eu sempre digo isso. Pode até não existir o céu, Jesus pode não voltar, mas nós acreditamos e nós temos essa esperança. Amém? Na ressurreição, na vida eterna, no reino de Deus, nas coisas que o evangelho nos oferece, nós temos essa fé. Fazer o que agora? Nós acreditamos nisso, nós aceitamos o evangelho. Concorda? Então agora acabou, não tem mais jeito para nós. Mas eu quero deixar bem claro isso: se não ficar batendo na tecla, se não ficar insistindo com a igreja ela dorme, ela descuida, ela dá um pouquinho, a bobinha tá pecando. Quando eu falo bobinha, não é referindo às mulheres não, viu gente? Eu falo bobinha, estou referindo a quem? A igreja, a igreja, a igreja. Aí tá a igreja pecando por influência do anticristo, por influência dos filhos do diabo. Não tem importância não saber. Tem importância sim, depois que for ensinado, você não esquecer.
Quando o senhor estava explicando, né, eu estava pensando aqui na expressão mesmo, né? O que, que seria paixão mundana, né? Então eu imaginei assim que seja alguma coisa, aquilo que eu gosto muito do mundo, né? Aquilo que me leva a pecar, aquilo que me leva a contrariar o evangelho, aquilo que me leva a ir contra o que Cristo tem ensinado, né? Eu imaginei isso, não sei se é.
Então, como é que você falou?
Repeta-me, por favor.
Eu imaginei que seja alguma coisa assim que a gente gosta muito no mundo, né? Eu imaginei pela expressão mesmo, né? Pela, por dizer, paixão mundana, alguma coisa assim que nos atrai muito no mundo e que nos leva a pecar, que nos leva a ir contra o Evangelho. Alguma coisa nesse sentido.
Amém. E o Júnior, o que ele pensa de paixão mundana?
É olhando que ela, na palavra paixão mundana, dá essa ideia, dá uma ideia desse jeito. Você gostar das coisas do mundo, aquilo que faz de pecar, que é contrário ao Evangelho. Paixão mundana, eu acho que é mais ou menos por aí.
Amém. A Escritura diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Jesus Cristo também estava sujeito às mesmas paixões. Amém? Então, o que é uma paixão? O que é uma paixão? Paixão é um sentimento que faz com que você ultrapasse o limite da razão, do bom senso, do raciocínio. Então, uma pessoa que tem paixão, ela não pensa, ela não raciocina, ela ultrapassa aquele limite ali, que é o limite da razão. Por exemplo, eu pular daqui de cabeça para baixo, eu vou no mínimo machucar, quebrar meu óculos, etc. Daqui, mesmo que seja daqui. Então, aquilo que faz com que eu faça uma coisa sem que eu pense, sem que eu raciocine. Qualquer coisa que você fizer que ultrapasse esse limite já está nessa condição. Qual é? Paixão. Tá certo? Você vê. Mundana. Por que mundana? Por que mundana? Então, por exemplo, a paixão, você não quer saber se está certo ou está errado. Você vai e faz. Paixão não quer saber se vai prejudicar ou se não vai prejudicar. Você vai e faz. Tá certo? Qualquer coisa que for. Qualquer. Não precisa ser só relacionado com aquilo que nós entendemos que é pecado. Por exemplo, bebida, fumar, noite. Eu sou apaixonado pela noite. Entendeu? Então, ele, quando começa a escurecer, ele pode estar passando mal o dia inteiro, doente, tá doendo aqui. Escureceu, ele fica bom. Vem? Porque aí ele quer... Dorme o dia inteiro ele tem sono, escureceu, ele muda completamente. Não tem uma propaganda aí, o brasileiro é apaixonado por... Hã? Por carro. Tem pessoas que são apaixonadas por carro, então ele deixa de comer... Ele deixa de pagar um remédio para a mulher, deixa de pagar uma coisa para o filho, ele deixa para comprar carro. Ele deixa tudo por causa do carro. Né? Ele é apaixonado por carro. Né? Ele é apaixonado por perfume. Então, ele passa fome, mas ele não fica sem perfume. Aconteça o que acontecer. Você não encontra aquela pessoa sem perfume. Se ele apaixonar por perfume nacional, tudo bem, mas o duro é se ele apaixonar por perfume importado. Pessoas apaixonam. O que é? Então, isso é que é paixão. Ele apaixona por uma bobagem, por uma coisa, apaixona por relógio.
Né? O relógio é só para marcar a hora. O relógio só serve para marcar a hora. Mas como ele é apaixonado por relógio, o relógio dele é o melhor do mundo. É o mais extravagante, é o relógio que ele quer olhar para o relógio e ter um prazer, abraçar o relógio. O meu relógio. Pessoas que são apaixonadas por carro velho, ele quer o carro mais velho do mundo. Tá? O que mais? Ele não pensa. Interessante o seguinte, eu quero dizer para você assim, ele não pensa, Ramiro. Se ele ficar sabendo, ó, tem um carro velho lá em Rondônia, e o carro é velho demais, tá bem? Ele vai, Ramiro, ele vai lá buscar o carro. Ele vai buscar o carro. Porque ele não pensa, não raciocina, ele não, isso aí foge os limites da razão. Amém? Apaixonado por festa. Paixões mundanas. Tem gente que não gosta de festa. Tem gente que, olha, não gosta de festa de jeito nenhum. Se falar em festa, ele... Não, vai você, eu não gosto de festa. Né? Eu gosto de descansar, ficar quieto em casa, deitar, botar o pé para cima e tal. Já outros são apaixonados por festa. E quanto mais você se apaixona, vem? Mais você se apaixona. Vem? É. Lá no quartel nós tínhamos um negócio que tinha mulher que era apaixonada por soldado. Né? Não podia ser sargento, não podia ser tenente, não tinha que ser soldado. É. Às vezes o sargento queria, não, eu sou sargento, tal, na outra. Ó, eu agora eu fui promovido, sou tenente, tal. Não. Era apaixonada por soldado. Lá em Brasília, na época que nós, no começo, né, da fundação da cidade, em 1960 e pouquinho ali, tinha muito soldado mesmo, e eles ficavam tudo na rua, andando na rua, porque não tinha outra coisa para fazer, né? Hoje a população é muito grande, mas naquela época era os trabalhadores, os soldados e as empregadas, né? Muita empregada doméstica que tinha. E à noite, fervia os soldados e as empregadas domésticas, né? Iam tudo para a rua, para passear ali, para poder andar, porque senão a pessoa ficava doida ali dentro daquela Brasília. Então era soldado da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Mas os soldados, as mulheres, as empregadas, elas eram apaixonadas por soldados do Exército. Elas não gostavam da Marinha nem da Aeronáutica. Amém? Soldado da Marinha, da Aeronáutica, não arrumava nada. O soldadinho do Exército, você não via eles soltos, não. Era sempre engatado com uma menina. Amém? Então, isso é que é paixão. Isso é que eu estou explicando para vocês o que é paixão. Então você pode apaixonar com muita facilidade, por qualquer coisa, desde que aquilo que você faz se torne uma paixão. Olha aí, pode ser aquilo que você faz se torne uma paixão. Então você deixa de buscar Deus por causa daquilo, você deixa de orar por causa daquilo, você deixa de ir à reunião por causa daquilo, você deixa muita coisa por causa daquilo, porque você deixou, passou o limite, passou da razão. É uma coisa que você não pode faltar de jeito nenhum, porque você se apaixonou. Então a Escritura fala das paixões mundanas. Paixões mundanas. Apaixonou por escola, apaixonou por estudar, apaixonou por... Olha, cuidado que isso aí torna uma paixão. Apaixonou pelo marido, pronto. Pode ou não pode? Fulana, ela é apaixonada pelo marido. Pode? E é bom? É bom? Não. O marido é apaixonado pela mulher. É bom? Não. Leva a pessoa a fazer coisas, Ramiro, coisas absurdas, a paixão. A paixão leva a pessoa a fazer coisas absurdas. Amém? Então, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, mas ele não se deixou levar, não se deixou levar por nenhuma delas, nenhuma delas. Então, muito cuidado com aquilo que você brinca. Não brinca com isso. Por que você não pode brincar com isso? Amém? Pode se tornar?
Pode se tornar uma paixão. Aí, meu filho, para sair dessa paixão.
É mais fácil você evitar uma coisa que ainda... A coisa que ainda está fácil de evitar. Depois que se torna uma paixão, é difícil. Amém? Então, o povo de Deus, que nós estávamos falando, a diferença que tem o povo de Deus. Você não pode apaixonar pelo seu trabalho, você não pode apaixonar pela cidade, você não pode apaixonar pela casa, você não pode apaixonar por nada. Porque atrapalha você buscar Deus, atrapalha você. E o diabo percebe. Ele percebe a sua fraqueza. Ele percebe a sua, como fala? A sua insegurança, a sua deficiência em relação àquilo. Amém, gente? Não pode. João, lendo ali, ela vai ler novamente ali, e eu vou mostrar aqui para vocês, rapidinho. Lê de novo, filho.
Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados.
Então, foi conhecendo a Deus que eu me tornei filho de Deus. E o mundo acabou me odiando, o mundo acabou me desconhecendo, porque eu me tornei filho de Deus. Agora, a minha paixão, sabe, o que mais eu amo, o que mais eu quero, agora é Deus. Pronto. Né? Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu quero mais Deus do que qualquer outra coisa. Nada pode se colocar entre mim e Deus. É uma garantia de Deus para que você vença o pecado. Certo, Humberto? Por que que Deus exigiu dessa maneira? Por que que Deus fez dessa maneira? Para exatamente que você vencesse o pecado. Então ele alerta a gente para que nós sejamos de tal forma resistente ao pecado. Você tem força para dizer não, acabou. Não, pronto. Mata, evita a coisa ali, naquela hora. Continua aí, por favor, filho.
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro.
Amém. Esperança de quê? Todo aquele que tem esta esperança. Esperança de quê? Hã? É. Esperança de ser como ele é. Né? Nós não cantamos, nós não temos cantado esses dias aí, é, ser como... Quero ser como o Senhor, quero... O que mais que vocês cantam aí? Para, para mim não pecar mais, para mim ser como o Senhor, como tu és, meu Senhor. Né? Então, qual é essa esperança? De ser assim, impecável. Impecável. De não, sabe, não ter nenhum problema. Não ter nenhum. Porque todo o nosso sofrimento aqui, toda a nossa dificuldade aqui é o pecado. Certo? Qual, toda a dificuldade que nós temos aqui na terra é o pecado. Amém? Pode fazer, fazer pouco, fazer menos, diminuir, mas é o pecado. Tá certo? Se você vendesse tudo que você tinha e desse para os pobres, o que ia te ajudar? Ia diminuir muito, mas muito os seus pecados. Você ia vender tudo, tudo que você tinha e ia dar para os pobres. Hã? Você não é apaixonado pelo seu carro? Tem uma bicicleta também? Hã? Pega o microfone.
Ninguém anda na minha bicicleta, não.
É,
porque então, não sabe andar nela, porque o coração que você, né, que a gente gosta da bicicleta.
Pois é, e se vier uma pessoa com ela, arranhar o seu carro?
Ai, meu Deus do céu.
Entrar dentro do seu carro com, né, os pés sujos. Você fica, às vezes você não fala nada, mas você fica olhando. Dói, aquilo, né? Por quê? Bateu a porta demais, certo? Então aquilo prejudica a gente. Por quê? Certo? Agora, ele não teria esse problema se ele pegasse a bicicleta dele e desse para os outros. Se ele pegasse o carro dele e desse para os outros. É fácil? Você corre o risco de apaixonar. Concorda? Dinheiro. A gente não apaixona pelo dinheiro? Se você não tivesse nenhum dinheiro, nenhum, nem nada, nada, você não tinha problema de apaixonar pelo dinheiro. Como? É, ué, você ia eliminando, você vai eliminando. Certo? Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Amém, gente? Não tinha onde reclinar a cabeça. Então, se você fazer uma coisa, Deus vai proibir você de fazer? Não. Deus não vai proibir você de fazer. Exemplo. O que que Paulo falou em relação ao casamento? Eu estou explicando para a igreja, estou ensinando a igreja. O que que Paulo falou a respeito do casamento? Hein? Não casar é melhor. Agora, por que? Você está entendendo agora. Por que que não casar é melhor? Porque você é filho e você apaixona pelo seu filho. Pode ser feio, pode ter defeito, mas você ama o seu filho demais. Você, é, você apaixona pelo seu filho. Né, o branquinho aí? Né, não? Todo mundo pode achar ele feio, todo mundo pode achar ele enjoado, todo mundo, mas você acha, mãe?
De jeito nenhum. Pra mim ele é mais bonito de todos.
É a coisa mais engraçadinha que tem, né, filho? Você não é assim? A gente gente é apaixonado pelo filho. Mexe com o filho, você vai ver. Você é apaixonado pela sua casa, você é apaixonado pela sua esposa, você é apaixonado pelas suas coisas. Ramiro, é um problema, Ramiro. Eu lembro quando você falou a respeito, né, quando se a gente estava construindo a casa dele ali, você falou, oh, cuidado, Serginho, isso aí pode prejudicar você. E é isso que a igreja precisa, ir caminhando e se libertando, cada vez mais que você puder te envolver, em vez de arrumar problema, ela deve se, cada vez mais, se libertando de tudo, de denominação, sabe, de religiosidade, de coisa, liberdade de tudo, livre, para não pecar. Para não deixar se envolver em nada. Certo, gente? Por quê? Porque o Filho de Deus, você quer ser filho de Deus, e o Filho de Deus não pode pecar. Né? Deu para entender, menina?
Eu sim. E eu estou aqui pensando, irmão, assim, como que Paulo tinha razão quando ele falava a respeito do casamento. Porque agora eu tenho 4 filhos, já tenho 4 netos, a minha vida ficou complicada. Porque a gente apega mesmo, não tem. É paixão mesmo pelos filhos, pelos netos. É, acaba sendo, vira uma idolatria, né?
Deus diz assim, no mundo tereis aflições. Quais são as nossas aflições? No mundo tereis aflições. E eu sabia que você ia ter aflição. Então, Ramiro, na verdade, é difícil a vida do cristão. Na verdade, é difícil a vida do filho de Deus. Mas é bom você saber por que que é difícil, para você continuar, ué. Porque eu sei que é difícil, eu tenho consciência dele que é difícil, e não quero outra coisa. Interessante. Eu tenho consciência da dificuldade, mas não quero outra coisa, não. Amém? Já fui muito pior, já consegui me libertar muito de tantas coisas. Muito, muito mesmo. Egoísmo, sabe? Aquela coisa do eu, das coisas mesmo da gente. Das coisas mesmo. As coisas dentro de casa mesmo, assim, você tem umas coisas. É, em tudo o diabo põe a mão. Você vai. Tem umas bobagens, que eu estou falando para vocês, é para ajudar você. Não pensa que era para molar, não. Ninguém pode mexer na minha toalha, porque se alguém tomar banho na minha toalha, né, você pega a toalha. Alguém usou minha toalha. Alguém usou minha toalha. Amém? A minha toalha está molhada. Minha toalha não está no lugar. Né? Alguém tem esse problema aqui? Graças a Deus que ninguém tem. Alguém usou minha escova de dente. Amém? Alguém calçou meu sapato e assim por diante. O ideal, qual é o ideal? Qual é o ideal? Hã? Então cuidado. Cuidado para você não ser aquela pessoa. Por que tem que ter cuidado? Ora e vigia sem cessar. Vigia, cuidar. Vigiar significa ter cuidado. Cuidado, porque o diabo, se ele não tiver como pegar você, vai lá pegar você nessas bobaginhas. Amém? Olha, e ali você dá. O ideal, então, o que, que é? Amém? Tem toalha? Tem. Está molhado? Tá. Pronto. Usa-se mesmo, tá bom demais. Certo? Não está cheirando bem? Então enxuga só daqui para baixo. Não está cheirando? Então não passa no nariz. Passa longe do nariz. Pronto. É assim, é assim. Nós temos que aprender a viver de tudo, de tudo. Não é isso que é obrigar a dar um passo, anda dois? Não é assim que Deus diz, olha, se alguém te obriga a dar um passo, anda dois? Usou a sua escova? Faz uma oração e... Eu uso? Pronto, acabou, você vai acostumar. A verdade é que eu não posso pecar. E o inimigo tenta, a gente tentou, Jesus, a gente está falando, a gente pensa que é brincadeira, mas não é. Nós, em tudo foi tentado. Então, quanto menos você se envolver, quanto menos, tira todos esses problemas. Primeiro você brigava por causa disso, hoje você não briga mais. Primeiro você sentia esse tipo de coisa, hoje você não sente mais. Sabe, antigamente você tinha aquela paixão, e hoje você não tem mais. Tirar tudo de você. Arrancar tudo de você. Então, graças a Deus que hoje, sabe, me arrancaram tudo, me tiraram tudo. E é o melhor, gente. E é o melhor. E por que que eu aceito isso? Por que que eu, né, eu admito isso? Porque eu não quero perder a oportunidade de, que Deus está me dando de ser filho de Deus. A minha esperança é ser filho de Deus. A minha esperança é ser como Ele é. A minha esperança é na manifestação de Cristo. Eu ser como Ele. A minha esperança é Deus. É a esperança nossa. E, gente, interessante o seguinte, que ajuda você a viver melhor, sabia? Ajuda você a viver melhor. Ajuda. Tudo. Aí você vai ver o que é ser filho de Deus. Agora, isso aqui que nós estamos falando é o evangelho que é pregado aqui. Não é isso que é pregado por aí, não. Não é não. Aquele que é nascido de Deus e aquele que é nascido do diabo. Aquele que é nascido de Deus e aquele que não é nascido de Deus. Bem, João? Amém. Pega aí, Júnior, para a gente encerrar. O que, que você entendeu? Ajudou em alguma coisa? Ajudou?
Com certeza. Um detalhe importante que eu percebi hoje, assim, que quando você converte, né? Quando você converte, a sua vida inteira agora é para não pecar. A sua consciência, todo o seu esforço, todo o seu empenho é para viver uma vida realmente para não pecar mesmo. Aí vem citando os exemplos, né? O filho de Deus, ele não pode pecar. Então, a preocupação dele é estudar o evangelho, é aceitar o evangelho, conhecer. Porque o evangelho é o poder de Deus, né? Para salvar o homem. Como você falou no início, né? Veio e desceu do céu uma doutrina que não tinha no mundo. E a única que salva é ela. É a única que fala sobre, você falou no início, sobre o pecado, sobre o diabo, né? Muitos não aceitam ser chamado de filho do diabo. Mas então explica para ele o que, que é. Aí ele vai se convencer. Então, aí ele vai se esforçar, não, realmente.
Então eu não quero ser filho do diabo. Eu quero ser filho de Deus. Então, outra coisa, detalhe, né? A paixão, né? É um sentimento que tira o juízo, tira, né, a razão da pessoa. E se for ver, é isso mesmo. Tantas coisas, tudo, tudo no mundo é girado nisso, o dinheiro, essas coisas. Então aí você apaixona, aquilo te tira. É. Aquilo é um poder do diabo ter na mão. Aí vai você pecar. Abre os olhos, você falou, abre os olhos nisso. Aí a pessoa vai lutar contra aquilo. Quer dizer, graças a Deus, né, por esse evangelho que é pregado no nosso meio. Amém.
Amém. Adriano.
Amém. Como o senhor começou falando, né? Achei muito interessante. Que diferencia, né, os filhos de Deus do mundo, né? É que os filhos de Deus não vivem habitualmente pecando. É. Né? E quando? Não que eles não pequem, né? A gente peca, mas a gente se arrepende, a gente fica triste, né? A gente quer melhorar, não fazer mais aquilo, né? E como o senhor falou, o caminho do filho de Deus é para libertar ele de todo o pecado, né? De todas as paixões, para nos livrar, né, de tudo isso. E o que nos faz, né, ser livres disso é o evangelho, né? O senhor falando o tanto que é importante. Por que que é importante a gente ouvir o evangelho? Por que é importante a gente examinar, né? O tanto que foi importante hoje a gente saber o que é paixão, né? Nem isso a gente sabia. Então hoje a gente já sabe contra o que a gente vai lutar. Né, a gente já vai saber reconhecer as nossas paixões, né? Nem isso a gente sabia. Então, assim, tanto que é importante o evangelho, porque ele vai ensinar a gente nesse caminho a se tornar filho de Deus.
Amém. Né? Às vezes, e essa coisa começa dentro de casa, só para você ter uma ideia. Às vezes o inimigo tem você na mão dentro de casa. Dentro de casa. É, por exemplo, ninguém pode sentar na sua cama. Eu conheço gente assim, olha, né, deitou na minha cama. Ninguém pode nem sentar na cama dela, não pode. E aí, através daquilo, fica aberta uma quantidade enorme de coisas que, através daquilo, o inimigo vai entrar na sua vida. É como a Adriana está falando aqui, a gente não sabia do que era realmente paixão. A gente pensava que paixão era só homem por mulher, mulher por homem, não é assim? Minha paixão, tal, etc. Né? Eu acho que a pessoa deve gostar, eu acho. Ninguém deve casar, se casar, sem gostar da pessoa. Só não pode, tem que ter cuidado para não apaixonar. Porque senão você vai gostar mais do seu pedaço do que de Deus. Aí você come na mão dele. Ele, o diabo, ali naquele lugar, ou usando o homem, ou usando a mulher, ou usando o homem, ou usando a mulher. Com certeza. Ou usando um, ou usando o outro. Bem? E a paixão leva a pessoa a fazer coisas absurdas. A paixão leva a pessoa a fazer coisas absurdas. Por que que leva? Ele passa do limite da razão, do pensamento, do juízo. Ele não pondera. Não pondera. Ele passou do limite, tá? Por isso que a pessoa fala, isso é paixão. Quando tem esses crimes violentos por aí afora, tudo aí, são, né, crimes chamados crimes passionais. Crimes passionais. Ele é advindo das paixões. Bem? Fala mais, Fia. Fala mais. Lázaro, dá pra Lázaro. Dá pra Lázaro. Dimitri agora sabe o que é paixão, né, Dimitri? Você é apaixonado por alguma coisa?
Muita coisa. Talvez o senhor falou, né? Eu fui pensando que era paixão e eu lembrei que o senhor tinha falado em Fortaleza, paixão, né? Uma coisa que se fala, não, eu não vou, e indo. E aí eu fiquei pensando, né? E como, se eu for ver direitinho, quantas coisas na minha vida eu sou apaixonado, né? E o senhor meditando assim, a gente meditando, pensando, vai vendo que isso faz a gente pecar, né? Muito, muito. E por isso, perigo de não ser filho de Deus.
Vai matando o eu, renuncia a si mesmo, né? A gente vai sendo obrigado a renunciar a si mesmo, na medida em que vai arrancando de nós as nossas paixões. Vai arrancando da gente as nossas paixões. É libertação, é libertação. Libertação. Vai arrancando de você as paixões. Mundanas. Por que mundanas? Desse mundo. Desse mundo. Certo, Júlio? Lucas?
Amém. O que o pessoal falou ali é realmente, é importante mais a gente, né, ter os olhos abertos, porque, na verdade, o mundo, igual você falou, a diferença nossa para o mundo é essa, porque as pessoas do mundo não estão preocupadas, né? Tá ali cheio de paixão, mas para ela é normal. E para a gente não, a gente está querendo ser filho de Deus. Né? A gente tem outro rumo, outra meta. Então a gente tem que estar vigiando, porque qualquer coisa pode se tornar uma paixão, né? Às vezes... E às vezes a gente acha que é só essas coisas, né? Bebê, mulher, não sei o que lá, tal. Não, pode ser qualquer coisa que às vezes tá te atrapalhando, né, a buscar a Deus. E aquilo ali tá te prendendo e é uma novela, às vezes é um seriado, tal. Mas está te prendendo, você está perdendo o controle com aquilo, né? Vigia.
Amém. Amém, amém.
Depois eu falo.
Amém. Priscila.
Eu nunca tinha pensado assim não, sabe? Eu falava assim até naturalmente, sou apaixonado, né? Hoje eu entendo quanto que é, entendendo o que é paixão, quanto que é prejudicial pra gente, né? Isso. Porque realmente, aí você faz tudo pra aquilo. Você não consegue, me falou, você não vou fazer, quando você vê já tá fazendo. Eu não vou deixar de fazer isso, Deus falou pra fazer isso, eu vou deixar de fazer por causa daquilo. Não consegue. Então, muito bom a gente ouvir isso, né? E o Filho de Deus vai se preocupar com isso. Não, eu, por exemplo, já pensei em várias paixões que eu tenho. Agora eu vou lutar, né? Vou lutar para perdê-las, para tirá-las de mim. Vai ser uma luta, como você falou, até a morte. Até você sair desse corpo, você vai ter que lutar contra as paixões que vão te fazer pecar, né? Então, é uma arma muito boa que nós recebemos hoje. Isso aí, entender o que é isso. Agora, cabe a nós, né, utilizarmos ela.
Então, resumindo, a gente dizia lá, quando nós lemos o seguinte, que no, o Evangelho abre os nossos olhos para que nós entendamos que existe no mundo dois tipos de gente, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus, Deus, ele não nasce filho de Deus, ele torna filho de Deus. Como que ele torna filho de Deus? Lutando contra o pecado. Amém? Lutando contra o pecado. Então, a vida do cristão é o tempo todo. Por isso que ele vive com a armadura. Ele não pode deixar a armadura. Não pode. Por quê? Porque é o tempo todo sendo ameaçado. Ele é o tempo todo sendo... O diabo, vosso adversário, anda ao seu redor, etc. Fazer você pecar. Era para fazer você pecar. Amém? E o filho de Deus não pode pecar. Então a gente tem o tempo todo lutando essa luta. E que dia que vai terminar isso, gente? Hein, Marquinhos? Será que, né, mas não é possível. É todo tempo. É. todo o tempo. Amém, amém, gente? Érico, amém, Érico? Não é assim? É? A gente tem o tempo todo, Ana, pelejando. Cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Muita gente está desistindo. Porque tem que ficar vigiando demais. Vai alimentar, apaixona por Deus. Apaixona pelo Evangelho. Apaixona pelas causas de Deus. Aí não tem problema não. Amém? Que não é paixão mundana. Você apaixonar pelo céu. Por Deus. Pelas coisas de Deus. Amém? Amém? Certo, Humberto? Amém? Cuidado, cuidado. Ponha sempre as coisas de Deus acima de tudo. Tem um versículo que diz assim, nós vamos encerrar com ele. Né? Romanos, se não me engano, diz assim, renunciando às paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sóbria, sóbria, justa, justa, e piedosamente. Então, é uma pessoa apaixonada por Deus. É uma pessoa apaixonada pela causa de Deus. Vivamos no presente século. Acabou. Acabou a sua vida. Acabou a minha vida. Pronto. Por isso que o filho de Deus realmente precisa aceitar o Evangelho.
É verdade. Acabou minha vida agora.
Acabou.
Agora eu tenho que deixar minhas coisas. Acabou minha vida, agora eu vou ter que deixar os trem aqui. Sou apaixonado tudo e... Mas é difícil mesmo aceitar. Nossa, como é difícil aceitar isso mesmo.
É, tem pai, tem mãe que briga com os filhos porque os filhos converteram, sabia? Tem pai, tem mãe, ó, acabou, minha filha acabou. Meu filho, coitado. Acabou. Amém? Mas é assim mesmo. É, mãe, agora acabou. A senhora perdeu a filha. Perdeu. Perdeu o filho. Amém, gente? Não é assim? Não fica triste, não. Fica triste, não. É porque você quer ser filho de Deus. Porque o Evangelho abriu seus olhos e disse para você o seguinte... Você quer ser filho de Deus? Quem quer ser filho de Deus? Pronto. Acabou então? Sua vida. Acabou. Paulo fala assim, ó, olha aí. Então, eu, cada hora que falo, vocês deixarem aqui, vocês perdem o jogo. É, ó. O que que Paulo falou? A vida que eu vivo hoje. A vida que eu vivo hoje. Vivo-a na fé do Filho de Deus. Amém? Eu vivo... Olha para você ver. Medita nisso. A vida que eu vivo hoje. A outra vida minha... Acabou. Então, Sônia, não tem que ficar chorando, reclamando. Sabe? Não tem que... Amém? A sua vida... A vida... Acabou. A vida que você vive hoje é uma vida nova. Nós vivemos uma novidade de vida. E a vida que eu vivo hoje, eu acho interessante esses detalhes, eu pego nesse trem, sabe? Pronto, acabou. Realmente, é uma outra vida, sim. Acabou a sua vida.
Amém.
Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Quando a pessoa quer viver a outra vida... Não, é, não tem jeito, não. Tem muita gente querendo viver a vida velha. A mulher, aquela, quando você sonha com aquela mulher velha, não tem uma mulher velha no sonho? É aquela vida. Que você quer trazer aquela vida para o Evangelho. Não tem jeito, gente. O evangélico, evangélico, filho de Deus, vida nova. A vida que você vive hoje é a vida de Cristo. Eu vivo pela fé em Cristo. Amém? Amém. Não vai ficar sem as coisas, viu, gente? Precisa. Não vai ficar. Não vai ficar sem o branquinho, não vai. Muito pelo contrário. Você vai gostar dele de uma forma justa. Você vai amar seu marido de uma forma justa. Paixão é que atrapalha. Você vai gostar de uma forma justa. Amém? Eu já gosto você até demais, tá achando, né? Não é não, filho? Vai gostar de uma maneira justa. E não injusta. Porque a injusta te faz mal. A injusta te escraviza. A injusta, do jeito que você vive, do jeito que você gosta, do jeito que vocês estão querendo fazer, escraviza você. Sabe, te faz sofrer. E não está certo, está errado. Você tem que viver de uma maneira justa. Vivamos no presente mundo. No presente mundo. É uma coisa assim, eu estou aqui nesse mundo. Eu não faço do jeito do mundo faz, não. Eu faço do outro jeito. Eu vivo no mundo de uma maneira diferente. Amém? E olha, dou banho no mundo. Amém? Todo mundo feliz com a carreira? Tem muita gente triste. Parece que não quer de jeito nenhum. Deve bem enrolado, né? Amém. Vamos curvar nosso cabelo. Não tem triste, não. Eu estou brincando. Todo mundo alegre. Amém? Aleluia? Não é não, Fernando? Paixão, então? Nenhuma. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Olha aí. Pai nosso que está nos céus. Alguém no céu por nós. Alguém no céu nos ensinando, alguém no céu, sabe, abrindo os nossos olhos, alguém no céu nos defendendo, nos estimulando a viver uma vida diferente, nos ensinando a renunciar toda e qualquer paixão. Alguém no céu nos ensinando a não se deixar prender, envolver nada, para que nós possamos servir a Deus, para que nós possamos viver para Deus. Para que a nossa vida realmente seja livre, completamente livre. Ajuda-nos, Senhor. Que o Senhor realmente, meu Deus, meu Pai que está nos céus, nos prepare para o céu. Nos prepare para essa vida que só quem conhece de dizer que é uma vida, o que realmente é viver. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai Santo, por tua bondade, por tua misericórdia, e que cada dia mais o Senhor venha nos fazer cidadãos do céu.